Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para fazer parte reservado, secretário de Cultura Cremilda. O ex-vereador Márcio, que vai fazer uso da tribuna. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Informo aos senhores vereadores que as atas da 4ª reunião extraordinária do dia 24 de junho de 2013, 5ª reunião extraordinária do dia 28 de junho de 2013 e 6ª reunião extraordinária do dia 9 de julho encontram-se divulgadas em mesa dos senhores vereadores. Consulta aos senhores vereadores se dispensa a leitura das atas. Atas em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo das atas, se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de números 115 a 124.
Indicação número 115/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de um vigilante na Praça da Vila de Furna, próxima à Academia Popular. Justificativa. Essa indicação visa dar mais segurança no local, evitando sua destruição e ação vandalismo, preservando assim o patrimônio público. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender à presente indicação. Plenário 29 de julho de 2013, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 116/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que seja solicitado com urgência à Secretaria de Cultura a reativação da banda municipal de planura. Justificativa. Nossa cidade está precisando desse incentivo cultural, pois a música contribui para uma cidade mais alegre. Além disso, o dia da independência do Brasil está próximo e, com a reativação da banda, poderíamos realizar um grande desfile, valorizando e resgatando o patriotismo nacional. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustre senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 29 de julho de 2013. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 117/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Minas Gerais e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto à Secretaria de Obras e de Esportes a fim de estudar a possibilidade de construir uma pista de skate nas proximidades do Lago de Furna, visto que o local é amplo e há muitos praticantes desse esporte no município. Justificativa, a construção de uma pista de skate dará mais segurança aos praticantes desse esporte, reduzindo o índice de acidente nas vias públicas. Além disso, investir em atividade física proporciona mais lazer e entretenimento nos jovens e contribui para a redução da taxa de criminalidade. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 29 de julho. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 118/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e é aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que futuramente construa calçadas e plante palmeiras imperiais na Avenida Barretos, desde o começo da avenida até o término na rua Jerônimo Luiz Borges, próximo ao loteamento. Justificativa. Esta obra visa o embelezamento da avenida, contribuindo para um aspecto paisagístico e bonito. Facilitará, assim, o tráfego do local. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 29 de julho de 2013. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 119/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a elaboração de uma cartilha que comunique a todos os proprietários de lote e terreno da cidade sobre a devida conservação dos mesmos. Justificativa. Essa cartilha visa conscientizar os proprietários e manter seus lotes e terrenos limpos e cuidados, diminuindo o risco das doenças causadas pelo mosquito da dengue, por caramujos e mantendo a cidade limpa e higienizada. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 29 de julho de 2013. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 120/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que seja comunicado aos proprietários de lotes para construir seus muros de acordo com o código e postura do município. Justificativa. A falta de adequação ao código de postura traz muitos problemas na nossa cidade. Portanto, é muito importante a população se conscientizar e agir de acordo com a lei, a fim de evitar futuros constrangimentos. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida possível, atender a sua presente indicação. Plenário 29 de julho de 2013, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 121/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de contratar funcionários treinados em primeiro socorro em todo estabelecimento de ensino e em creche. Justificativa. Sabemos o quanto é importante os primeiros socorros, tanto em caso de acidente como em outros males que podem afetar a saúde de uma pessoa. Portanto, se tivermos funcionários treinados para a realização desse procedimento, tenha a convicção de que será de grande valia para nossas crianças, jovens e funcionários. A perseverança também tem que ser o norte de sua administração, que pensa no bem-estar da sua sociedade. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 31 de julho de 2013, Luciano Machado. Indicação número 122/2013. Senhor presidente, o vereador que a subscreve, Adriano Roberto da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Plano Minas Gerais e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que, em contato com a CTBC, Companhia de Telecomunicações do Brasil Central, seja solicitada a doação do terreno localizado na rua Uberaba, bairro Jardim Esplanada, onde se encontra a torre de distribuição de sinal telefônico ao município de Planura. Justificativo. Tal solicitação visa destinar o local onde se encontra a torre à construção de uma escola ou creche, a fim de facilitar a vida dos moradores daquele bairro, pois o imóvel é grande e consegue atender um grande número de alunos. E, em troca, a prefeitura ceda um terreno menor para instalar a torre. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 29 de julho de 2013, Adriano Roberto da Silva. Indicação número 123/2013. Senhor presidente, os vereadores que a subscreve, Célio Soares Lucas e Celso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação, no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, solicitando elaboração de projeto de lei que autoriza o pagamento de insalubridade aos seguintes profissionais da área de saúde: psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e escriturário. Justificativa. Esses profissionais não foram inclusos em lei nº 921, que fixa o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade aos profissionais da saúde e de outras providências, e estão solicitando benefício por também atuarem na área da saúde, atendendo vários pacientes e, portanto, estarem propícios aos mesmos riscos dos demais profissionais inclusos na citada lei. Assim, aguarda os vereadores signatários que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 1º de agosto de 2013, Célio Soares Lucas, Celso Luiz Martins. Indicação número 124/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que seja feita a divulgação de nota de falecimento por veículo de comunicação na cidade ou por veículos automotivos existentes no município. Justificativa. Tendo em vista que é no momento do velório que a família dos falecidos mais precisa de amparo e muitas vezes, por falta de divulgação dos falecimentos, as pessoas não ficam sabendo desses falecimentos e no momento oportuno, o que certamente será minimizado com a medida aqui indicada. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 1º de agosto de 2003, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Requerimento número 006/2013, de autoria dos vereadores Lucas Giovanni da Silva e Luciano Machado, que requerem que seja enviada a esta Câmara Municipal no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, relação atualizada, assim como cópias dos atos de nomeação de todos os ocupantes de cargos comissionados do Poder Executivo com suas respectivas funções e remunerações.
Requerimento número 006/2013. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais. Os vereadores Lucas Giovanni da Silva e Luciano Machado, infracionado no uso de suas atribuições legais e observadas formalidades, requerem à mesa diretora se digne submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal, no prazo regimental, a seguinte proposição. Requer que seja enviada a esta Câmara Municipal, no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, relação atualizada, assim como cópias dos atos de nomeação de todos os ocupantes de cargo comissionado ao Poder Executivo, com suas respectivas funções e remunerações. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade proporcionar ao Poder Legislativo o conhecimento acerca da relação dos servidores municipais, sendo indispensável acrescentar ainda que, na proposição em apreço de se enquadra na prerrogativa constitucional do Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo e notificá-lo que a falta do envio dos documentos ora solicitado dentro do prazo estipulado na Lei Orgânica será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Nesse termo, pede-se aguardo deferimento. Planura 31 de julho de 2013. Lucas Giovanni da Silva, vereador. Luciano Machado, vereador.
Requerimento número 007/2013, de autoria do vereador Luciano Machado, que requer ao chefe do Poder Executivo que seja enviada a esta Câmara Municipal no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, relação de todas as despesas inscritas em restos a pagar, pagos na atual administração.
Requerimento número 007/2013. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais. O vereador presidente Luciano Machado, infracionado no uso de suas atribuições legais e observadas as formalidades, requer à mesa diretora se digne submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal no prazo regimental a seguinte proposição. Requer ao chefe do Poder Executivo que seja enviado a esta Câmara Municipal no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, relação de todas as despesas escritas em restos a pagar, pagos na atual administração. Justificativo. A proposição em apreço se enquadra na prerrogativa constitucional de o Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder. Se notificá-los que a falta do envio dos documentos, ora solicitado dentro do prazo estipulado na Lei Orgânica, será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Nesse termo, pede e aguarda deferimento. Planura, Minas Gerais, 1 de agosto de 2013. Vereador Luciano Machado.
Requerimento número 008/2013, de autoria do vereador Lucas Giovanni da Silva, que requer que seja enviada a esta Câmara Municipal, no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, relação atualizada de todos os contratos firmados com prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas.
Requerimento número 008/2013. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, o vereador Lucas Giovanni da Silva, infracionado no uso de suas atribuições legais e observado nas formalidades, requer à mesa diretora se digne submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal no prazo regimental a seguinte proposição. Requer que seja enviada a esta Câmara Municipal no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, relação atualizada de todos os contratos firmados com prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas. Justificativo. A presente proposição tem por finalidade proporcionar ao Poder Legislativo conhecimento acerca dos contratos firmados entre a Prefeitura Municipal e terceiro, sendo indispensável acrescentar ainda que a preposição em apreço se enquadra na prerrogativa constitucional do Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo. E notificá-lo que a falta do envio do documento, ora solicitado dentro do prazo estipulado na Lei Orgânica, será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Nesse termo, pede e aguarda deferimento. Planura, Minas Gerais, 1 de agosto de 2003. Lucas Giovanni da Silva, vereador.
Prestação de contas do município no exercício de 2006.
Vou passar esse parecer, né? Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Coordenadoria de Apoio da Primeira Câmara. Secretaria da Primeira Câmara, Coordenador de Apoio da Primeira Câmara, intimação número 10.703/2013, processo número 729.218, exercício de 729.218, Prefeitura Municipal de Planura, Belo Horizonte, 7 de junho de 2013, Excelentíssimo Senhor Presidente. Por ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Primeira Câmara deste Tribunal, Conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1 das residências 12/2008, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas desse município, referente ao processo acima epigrafado e constante nas nota taquigráfica e na ementa que seguem em cópias anexas, acompanhada do relatório de unidades técnicas competentes. Científico lê que, após o julgamento das contas pela ingressa Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102, de 18/01/2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos atos presentes e o resultado numérico da votação. Científico lê, ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias previsto no parágrafo único do dispositivo legal reto mencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/8, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis, respeitosamente. Gabriel de Rezende, coordenadora de área. Nos termos do senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, Rússia. Então.
O parecer ficará por 3 dias à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara para eventuais requerimentos de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas. Após, passará pela Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, onde emitirão seus pareceres no prazo regimental. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 115. Com a palavra o autor, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos. Imprensa escrita e falada, nobres colegas vereadores, funcionários da casa. Essa indicação aqui, de um vigilante na praça, é para coibir de destruimento dos bens públicos, né? Já que a praça foi colocada à luz lá agora, está bem bonita lá, e futuramente tem a construção lá do centro de turismo, e próximo lá tem a Academia Popular, onde vários praticantes de esportes frequentam lá. Esse vigilante, além de olhar a praça de cima, ele pode olhar a academia, e vai ser de grande utilidade a conservação desses patrimônios que já tem lá nessa localidade.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 116. Com a palavra o autor, o vereador Carlos Alberto.
Aproveitando aqui a nossa nobre amiga e colega aqui, Cremilda, secretária da Cultura, essa reativação da banda municipal, não que ela esteja desativada, ela funcionou anos atrás, mas não tiveram os integrantes da cidade. A gente sabe que a luta é grande aí pela Secretaria da Cultura, e ela está empenhada em trabalhar, e eu tenho certeza que ela vai conseguir, né? Se precisar da gente aqui para ajudar, a gente está aqui junto para ajudar, reativar, porque é um grande sonho em nossa cidade ter uma banda municipal.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 117. Com a palavra o autor, o vereador Carlos Alberto.
Essa pista de skate aqui é porque os skatistas já frequentam ali a vila. Eles utilizam até a Academia Popular para fazer suas manobras. E ali naquela proximidade ali, que o prefeito estude com carinho para ajudar esses jovens, essas crianças, adolescentes que estão praticando um esporte. E através desse esporte, eles podem estar fora dos seus horários de escola, praticando essa modalidade. É melhor praticar um esporte do que ficar pensando em coisas erradas.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 118. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
essas calçadas aqui que eu coloquei aqui, não é? É a, o acompanhamento da Avenida Barretos, que começa ali na, na Joaquim Antônio Cipriano, que desce até por volta ali da, da delegacia, mais ou menos perto da rodoviária, que o prefeito anterior, prefeito de 91, parece, 90, não sei se foi seu pai, Luciano, que começou a plantação daquelas palmeiras e ficou uma paisagem muito bonita. E aquela avenida é considerada a mais bonita da cidade, que futuramente, a gente sabe que tem coisas mais prioritárias, mas que ele possa dar continuidade até o final dela, que dá na rua Jerônimo Luiz Borges. Inclusive, tem um loteamento ali que está sendo, sendo construído e vai embelezar mais a avenida e vai criar uma paisagem mais bonita e turística.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda que a indicação permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 119. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Então, essa aqui é uma simples cartilha que a prefeitura pode, junto às suas secretarias, estar fazendo na gráfica aqui e comunicando aos, através do, do, dessa cartilha os proprietários dos lotes que estão sem construir, cercar, que eles possam ter um desconto, alguma coisa, que possa incentivar eles a construírem e cercar, porque a cidade está muito feia com esses terrenos sem construção, e vai visar também a diminuição de caramujos, focos de mosquito da dengue, e vai contribuir bastante para valorização dos seus próprios lotes.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 120. Com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto.
Esse comunicado aqui aos proprietários de lotes para construir seus muros. De acordo com a lei antiga do Código de Postura, era 1,80 m. E com essas leis novas aí, estão querendo mudar o código aí, que tá, precisa ser melhorado. Esse código vai elevar a 2,20 m. Mas que eles possam agilizar aí também com esses, esses proprietários, que pelo menos façam o alicerce do, do muro, para quem sabe o vizinho do lado possa ajudar também a contribuir para construir o muro, porque a cidade fica feia. E construindo esses muros aí, com um desconto, valorização no IPTU, e a cidade vai desenvolver e valorização também dos seus próprios lotes também. E esse código de postura que eu quero que eles possam ter muita agilidade aí com bastante emergência para que seja elaborado esse código novo e pôr fiscal para fiscalizar, porque assim a cidade desenvolve bastante.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 121. Com a palavra ao autor, vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Muito bom ver a Câmara assim com bastante gente. Eu estive pesquisando, muita cidade tem uma lei que toda creche, toda escola, principalmente escola infantil, ensino médio, tem um funcionário treinado em primeiros socorros. Então, eu vi isso e achei que era uma coisa interessante. Então, a gente hoje está pedindo, fazendo uma indicação, esperar que seja atendido, que eu acho que é muito válido, é de uma valia muito grande. Toda a escola, a creche, ter um funcionário treinado em primeiro socorro, não precisa contratar um funcionário, pode ser treinado um funcionário que já existe. Então, aí vamos esperar, vamos fazer a indicação hoje, e mais para frente, se a gente não for atendido, a gente vai fazer uma lei, criando uma lei, pedindo esse funcionário em toda a escola e na creche. Então, conto com o apoio dos senhores vereadores. Indicação e discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, o contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 122. Com a palavra o autor, vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, imprensa escrita e falada, público presente. Essa indicação, senhor presidente, como todos nós somos sabedores que o nosso município, a nossa prefeitura, não tem um lote como aquele, como esse que eu cito aqui nessa indicação, onde que é localizada a torre da CTBC, lá na Vilinha, que todos conhecem, e sabemos a dificuldade daqueles moradores que acordam cedo para trabalhar, para levar seus filhos para a creche. Uma vez também que sabemos que a creche é superlotada, não tem vaga para todos que precisam. Então, se o pessoal da prefeitura entrasse em contato com o responsável daquele lote, que é um lote muito grande, que não tem outro naquela localidade com aquela espessura, quem sabe poderíamos conseguir aquele lote para estar construindo uma creche, que facilitaria muito a vida daquelas pessoas que moram naquele local. E não só a creche, como sabemos que é um terreno grande, lá dá para construir uma creche e muitas outras coisas, parques para as crianças brincarem. E, em troca, o município poderia adquirir um terreno menor para que fosse instalada aquela torre. Porque é uma torre onde usa um terreno daquele tamanho, há muitos anos, que eles não cuidam ainda daquele terreno. Somos sabedores que aquele terreno fica cheio de mato, lá criando bichos e danificando a vida dos moradores que moram ali perto. Então, se a prefeitura conseguisse entrar em contato com os responsáveis por aquele terreno e conseguisse, seria uma grande conquista para o nosso município. É essa a intenção da gente, eu conto com o apoio de todos vocês.
Indicação e discussão. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 124. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Então, essa indicação aqui é através de uma nota de falecimento, já que a nossa cidade não tem uma rádio aqui, e tem vários veículos aqui de comunicação que fazem propaganda, que quando falecer alguma pessoa querida da gente aqui, que não tenha condição, que possa, a prefeitura possa fazer uma parceria e divulgar para aquelas pessoas que estão lá naquele momento de dor e não tem condição de pagar uma divulgação. Mas semana passada eu recebi uma notícia do deputado em Uberlândia que ele passou que a nossa cidade já foi contemplada com um canal de rádio. E agora vamos aguardar aí que essa pessoa dessa associação que conseguiu ganhar, que ela possa estar lá o mais breve possível para que a nossa cidade tenha um veículo de comunicação. Enquanto ela não instala no nosso município, vamos cobrar aqui, nós vereadores, a população, e podendo usar esses veículos aqui, automotivos, para divulgar antes de iniciar essa rádio. Conto com o apoio dos nobres nessa causa justa.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Gostaria de me desculpar aqui, eu pulei a indicação 123. Então, indicação 123, com a palavra o autor, Celso Luiz Martins.
Boa noite a cada um de vocês aqui presente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, funcionários dessa casa. Essa indicação, ela é da vereadora Célia. Ela está para Belo Horizonte buscando recurso para a nossa cidade, junto com outros vereadores, ela ligou para mim e chamou eu para fazer parte dessa indicação. Aceitei, porque essa indicação é visando a área da saúde. psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e escriturário. Eles não foram inclusos no projeto 921, que fez parte da insalubridade das enfermeiras na área da saúde. Então, eu peço ao senhor prefeito que olhe muito por essa outra parte da saúde. Só não entendi por que uma outra parte tão importante na saúde não foi inclusa nesse projeto 921. Então, aqui está o líder do prefeito, conto com o apoio dos nobres vereadores, que realmente a nossa saúde precisa andar muito certo, porque não está boa, e Pranoura vem crescendo muito. Então, eu acho que pela carga horária do pessoal da saúde, está muito defasado. Há muitos anos que Pranoura parou no tempo, e sem saúde Pranoura não anda, e saúde não espera. Então, é coisa importante, vamos visar esse salário dessas pessoas que estão muito defasadas. Tenho certeza que o prefeito, com o bom senso que ele tem, a gente vai entrar num acordo para discutir essa insalubridade dessas outras pessoas que não fizeram parte daquela primeira. E, então, conto com o apoio de todos vocês e agradeço a cada um dos vereadores e agradeço também a Celinha por me convidar por uma indicação tão importante dessa, da saúde, de representar ela aqui hoje, porque realmente nós temos uma vereadora muito competente, foi uma enfermeira que conhece muito bem da saúde, está sempre fazendo indicações aqui para nós na saúde, porque saúde é muito importante. Obrigado a todos vocês.
Gostaria de fazer um comentário aqui. Quando nós aprovamos a Lei 921, todos os vereadores fomos autores de uma emenda. Essa emenda dava prazo de 30 dias para a prefeitura contratar uma outra empresa para fazer um laudo, porque eles deram essa insalubridade para os cargos que foram feitos o laudo no ano passado. Se não me engano, foi no ano passado que foi feito. E nesse laudo não constava o cargo de psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, escriturário, pessoal do esgoto, que cobra bastante a gente, que é o cúmulo do absurdo, a gente vê esse pessoal trabalhando e eles não estão recebendo. Então, eu creio que a prefeitura já contratou essa firma e nós vamos cobrar, sim. Nós vamos pedir e cobrar rapidez nessa elaboração desse novo projeto, para essa Lei 921 ser alterada e incluir o cargo que o vereador e a vereadora estão pedindo.
Até esse projeto não foi feito esse ano, né? Até a gente tentamos realmente, igual o presidente disse, fazer uma emenda, porque eu nunca vi um projeto muito mal feito, não englobando a todos vocês que fazem parte da área da saúde. Então, eu espero que agora o prefeito anda rápido com esse projeto, porque realmente, cada dia que passa, o salário de vocês da saúde e dos servidores fica mais defasado ainda, e quanto mais antes resolver esse problema, é melhor para a nossa saúde.
Palavra ao Mezino.
Bom, boa noite aos caros colegas, nosso pessoal pouco presente, pessoal que está aqui no plenário, ex-vereador Márcio Cabral, dona Crebilda, secretário de Cultura. Bom, quando eu pedi a palavra, Luciano, era exatamente para explicar isso, que quando nós aprovamos aqui a lei da insalubridade, a gente aprovou em cima do laudo que foram feitos. Então, se não é que foi um erro nosso, nós até ainda se corrigimos, que nós aprovamos, mas dando 30 dias que o prefeito se contratasse uma empresa e fizesse 12 demais. Então, quero deixar bem claro aqui que não é por nós, vereadores, que não foi aprovado. O projeto chegou de uma forma e nós ainda colocamos uma emenda para abranger todos os setores que mereça receber. Agora aí, esperamos que quando fizer um novo laudo, abranja todas essas pessoas que não foram contempladas. Esse é o pensamento nosso. Acho que nós aqui, vereadores, queremos o funcionário recebendo o que é de direito e estando contente. Que ele estando contente, com certeza, o desempenho também vai ser melhor. Essa é a minha palavra.
Boa noite a todos. É, nobre de Almezino, o senhor sabe se a empresa já está elaborando a pesquisa? Analisando?
Posso te informar e trago para você em mais preciso que for possível.
Obrigado.
Bom.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Requerimento número 006, com a palavra os autores, vereador Lucas e Luciano. A gente fez um requerimento para que seja enviada a esta Câmara relação atualizada, assim como cópias dos atos de nomeação de todos os ocupantes de cargos comissionados do Poder Executivo com suas respectivas funções e remunerações. Um dos motivos que a gente está pedindo esse relatório, pelo que a gente está sabendo, promotor de Frutal não está aceitando mais contrato, quer que dispense muitos funcionários aqui em Planura. Então, por que que a gente está pedindo esses cargos de nomeação? Porque, de repente, vai dispensar gente que está trabalhando, que está precisando trabalhar e que está fazendo falta no setor, esse é dispensado e ficam de nomeação. E isso a gente nunca vai deixar de questionar e de perguntar o porquê disso, se isso acontecer. Então, a gente quer saber certinho esse relatório, para que na hora, tomara que não aconteça, mas se acontecer, nós vamos procurar saber o porquê que dispensou uns e ficou outros. Sendo que muitas vezes dispensa um que está tendo necessidade dessa pessoa no serviço e o outro talvez não teria essa necessidade. Conto com o apoio de vocês. Contamos, né? Requerimento em discussão. Em votação. O vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Requerimento aprovado. Requerimento 007. Com a palavra, autor, o vereador Luciano. Requer ao chefe do Poder Executivo que seja enviado a esta Câmara, no prazo preconizado na Lei Orgânica, a relação de todas as despesas inscritas em restos a pagar, pagos na atual administração. Eu estou pedindo esse relatório por quê? Porque tem muita conversa que sai, a gente vai na prefeitura, muita gente vem reclamar para a gente, por quê? Não está fazendo as coisas, por quê? Porque está pagando conta, porque ficou conta a pagar. Então, esse relatório eu quero por quê? Para saber o que foi pago nesta administração. E a data também do empenho que foi feito, o pagamento, do porquê desse pagamento. Então, isso aí eu peço para quê? Porque a gente, uma obrigação de nós vereadores é sabermos certinho o que está acontecendo, o que é a realidade do município. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Almezino Luiz Martins.
Bom, Luciano, eu vejo aqui, você tem a razão, acho que a Câmara tem a razão, de chegar a tempo. E prometo que vou estar verificando isso aqui para que seja corrigido o mais breve possível.
Em discussão. O vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Requerimento aprovado. Requerimento número 008. Com a palavra, autor, vereador Lucas.
Boa noite, senhores. Também aqui é um simples requerimento para saber as movimentações da Prefeitura Municipal, as empresas que estavam sendo contratadas, para termos mais informações aqui nesta casa. Obrigado. Conto com o apoio de todos.
Requerimento em discussão. Em votação. O vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Requerimento aprovado. Passaremos agora ao grande expediente. Onde se encontra inscrito para fazer uso da tribuna livre, o senhor Márcio da Silva Cabral, com o assunto Política Administrativa do Executivo e Legislativo Municipal. No artigo, eu tenho que falar isso para o senhor Márcio, no artigo 27 do uso da tribuna livre, o tempo máximo para exposição de assunto da tribuna livre será 10 minutos, o que poderá ser comunicado ao requerente ou convidado. Parágrafo 1º, durante a exposição não haverá debate. Parágrafo 2º, o tempo estabelecido no caput desse artigo poderá ser dilatado pela mesa quando o assunto, pela sua importância e natureza, assim o exigir.
Senhor
presidente, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, boa noite. Senhor presidente, eu estou aqui hoje como cidadão planurense, né, um dos meus direitos para cobrar da administração pública desse município e dizer a todos que o que vem ocorrendo na cidade de Planura há muitos anos, entra prefeito, sai prefeito, e a situação continua quase a mesma, né? E nós vemos que não é diferente. Essa administração já vai para 7 meses, aproximadamente entrou 17 mil reais na cidade de Planura, 17 milhões de reais, né? E muita coisa está a desejar. Sempre tem uma desculpa, dizem que está pagando dívida, como o senhor mesmo disse aí, está solicitando. Eu queria até também que fosse visto aí esses 3 PSF, qual os médicos específicos dos PSF, se existe isso mesmo. É, o CRAS, que na prática, na realidade, nunca funcionou nesse mandato, é verba específica. Na prática mesmo, nós sabemos que nunca funcionou. Tive lá no CRAS hoje, que começou a funcionar aqui embaixo faz uma semana, que funcionava lá em cima, e apenas tem um curso de cabeleireiro que diz que já está completa as vagas, entendeu? Mas, na realidade, a gente vê e sabe que na prática nunca funcionou esse CRAS nesse mandato. Nós sabemos que essa administração, né, diz que está pagando dívida do mandato passado. Eu estive analisando aqui juntamente com o ex-prefeito Jureia aqui nessa casa, existe aí um negócio de resto a pagar do ano de 2012, 2010 e assim sucessivamente, e lá consta uma dívida flutuante de 1,5 milhão, que essa dívida não é do prefeito Jureia, essa dívida é flutuante de vários mandatos, que todos que entram dizem que estão pagando essa dívida, mas na realidade ninguém paga essa dívida e é um caos. Diz que não tem dinheiro, diz que a folha está inchada, então eu acho que é até obrigação nossa, do cidadão, dos vereadores, desinchar essa folha. Porque a prefeitura não pode ficar administrando folha inchada, enchendo barriga de secretário e nada funcionar. Eu acho que a coisa tem que funcionar, a coisa não pode continuar dessa forma. Estão dizendo aí que eu estou conversando muito, que vai me processar, mas eu gostaria de deixar um recado. Processa direito. Não processa devagar não, vem com força, porque eu vou continuar falando, é direito meu de cobrar dessa administração, as coisas têm que funcionar, nós sabemos que 15% da arrecadação do município tem que ser investido na saúde, o prefeito Jureia no mandato passado já lançou nessa Câmara, foi aprovado para 22%, então essa prestação de conta de 22% está sendo feita, tem que ser feita, mas na realidade nós queremos ver isso na prática, né? Então é uma questão que nós estamos cobrando aqui hoje, nós vamos estar aqui cautelosamente conversando com os vereadores, essa casa tem força para isso, essa casa unida, ela tem mais poder do que o executivo, porque aqui estão os representantes natos do povo, você está entendendo? E eu acredito que aqui é uma casa de leis, uma casa de cobrar, uma casa de fiscalizar. Nós estamos cansados de cassação de prefeito. Se cassação resolvesse, a nossa cidade estava perfeita, estava uma beleza. Né? Então nós vemos aí, dizem que não tem verba. Eu nunca apoiei o prefeito Jureia, mas vamos tirar aqui. Diz que eu nunca cobrei do prefeito Jureia nesses 8 meses que ele ficou lá. Já cobrei do prefeito Beto, fui assessor de gabinete, pedi conta, porque as atitudes dele não me convencia. Fui chefe do departamento de saúde pública, eu mesmo denunciei ele, para 3 vereadores aqui nessa casa. Cobrei do prefeito João Gangina, ajudei a caçar. Cobramos do prefeito Marão atraso de salário de 15, 20 dias. Cobramos do prefeito Vilmondes várias questões. Cobramos de todos os prefeitos, do prefeito Beto, de todos os prefeitos nós cobramos. E não é isso, não é diferente, nós vamos cobrar também. Né, jamais pensei que eu ia elogiar o João Gangina aqui nessa tribuna. Dizem também aí que estão reformando a frota do município. Na prática, só um prefeito que reformou frota de município aqui foi só o prefeito João Gangina. O que é dito, o que é verdade, a gente tem que dizer. Né? Prefeito Paulão, também gostaria de fazer um reparo aqui. É, parabenizar ele, referente a alguns funcionários que aumentou salário, que fez isso apenas que eu vejo, que eu vi nesse mandato, além dos demais mandatos. Então, é uma questão que a gente está preocupado, né? E precisa saber aí, porque dizem que gasta tudo com folha de pagamento. Nós sabemos que teve mês aí que arrecadou 2 milhões e 700, né?
essa Beta e essa governa, nunca entra uma, nunca sai a outra. Isso, no mínimo, no meu ver, é suspeito. Né? Não concordo com essa situação. Se eu fosse prefeito e esse não tomasse providência, não tem solução, eu acionaria o Ministério Público para me resguardar. Eu acho que então, se ele não tem nada de errado lá, essa governa nunca sai. Diz que era um mês, logo já põe em prática essa governa, já estava funcionando, nada acontece. Se nada acontece, no mínimo essas duas empresas não podiam estar recebendo também, que eu acho que elas devem estar recebendo. Então, se não está funcionando o serviço deles, não pode receber também, não. Tem que tomar as providências. Diz que Pirajuba está do meu jeito, Campo Florido. Eu sou planurense. Eu tenho que cobrar aqui na cidade de Planura essas atitudes. Existe aí o assessor, o Elias, conhecido como Mala, né? É secretário de planejamento. Para mim, ele está planejando acabar com o desenvolvimento da cidade. E isso é o que eu acho dele, né? Ele vem aí, está perseguindo todos os loteamentos da cidade de Planura, está perseguindo o Reinaldo, que está construindo em toda a nossa cidade. Os loteamentos aqui, todo, a maioria foi passado pela prefeitura, tudo aprovado, entendeu? Não tem obrigação de fazer infraestrutura nos contratos que eu vi lá. Vários deles aí foi feito água, luz, rede de esgoto, asfalto, meio-fio. Isso é desenvolvimento para a nossa cidade. Se tem alguma coisa que está trazendo turista para a cidade, para manter esse capital de giro dentro da nossa cidade, são esses loteadores aí. São o Reinaldo também, que está aí fazendo loteamento hoje também, casas financiadas. Ele quer travar tudo, ele quer questionar a lei do ano 50, da época que a minha bisavó era viva, você está entendendo? E na época que os terrenos aqui na cidade de Planura eram 20 por 40, ele disse que está cumprindo a lei. Né? Quer prejudicar o Robinho aqui com o prédio aqui, da qual ele foi o engenheiro daquilo ali. Se tem cagada ali, foi ele que fez. Né? Então ele devia planejar desde o passado. Se ele quer pôr uma lei dos anos 50, ele planejou aquele prédio ali por um tempo, ele é um profissional na área, ele devia então ter planejado a questão que ele está abordando lá. Todos os loteamentos aqui, eu vi uma carta hoje que ele mandou para o Robinho ali também, exigindo várias coisas que não quer que joga a rede fluvial naquele rio que passa do lado do campo municipal, desde a época do Adílio, a rede fluvial cai lá. Quem tem que solucionar esse problema é a prefeitura, e não os loteadores. O prefeito Beto veio aqui, acabou com as praças da cidade de Planura, eu fui contra na época, eu sou contra coisa errada. Mas tudo que vai questionar nesse mandato, diz o Paulão, é uma pessoa honesta, eu também sou honesto. E nós não estamos discutindo honestidade aqui, não, nós estamos discutindo administração pública. O prefeito Paulão, e não o homem Paulão, o pai de família Paulão. Essa é a realidade dos fatos. Nós vemos aqui, o Robinho investiu milhões aqui, o Leônidas investe os seus milhões aí, nove loteamentos nós temos aqui na cidade de Planura. Estão questionando questão de rede de esgoto, projeto de rede de esgoto, projeto de CEMIG, projeto de Copasa, isso ele tem que procurar lá. Então ele está atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade com questões, com picuinhas, com perseguições. O Somala, o senhor devia montar planejamento de fazer uma lei daqui por diante, já que ele quer fazer uma questão organizada. Então, porque se nós formos questionar isso, nós temos que questionar, começar do zero, cobrar do centro aqui, todas as demarcações, tudo. O loteamento é exigido 35% de área verde, está lá no projeto, né? Eu estou dando exemplo do Robinho aqui, mas existe o Gilson, que é da Contato, um cara que vem contribuindo, um parceiro do nosso município, roça a praça ali, corta os coqueiros, poda, põe luz de Natal, mandato passado, nesse mandato, doou todos os postes ali, que eu achei que era uma obra do governo do estado, iluminou todo o posto fiscal na nossa cidade de Planura aqui, que ficou muito bom, é um parceiro do município, mas infelizmente estava com um projeto loteamento lá em cima, com a infraestrutura impecável, estava trazendo uma empresa para cá, comprou uma máquina importada do outro país para fazer asfalto ecológico, muito bem montado seu projeto, plantar palmeira real para atrair aves, arara, por exemplo, seu pavimentação asfáltica ia ser toda ecológica, com desenhos, paisagismo, com caixa de captação de água da chuva, né? Muito bem montado, mas o Somala, como eu estava dizendo, o Beto acabou com todas as praças da cidade de Planura, mas foi aprovado por essa casa aqui, se eu não me engano, pelos nove vereadores, que também para mim é cúmplice. E hoje o Somala quer consertar alguns erros de prefeito passado em cima dos lombos desses loteadores, desses empreendedores. Porque Planura, se é ruim com esse povo aí, sem esse povo, se esses empreendedores retirar da nossa cidade, porque os turistas que aqui estão, foi vendido mais de 1.000 lotes, só o Robinho na aldeia do Vale, ali 70% são turistas de fora que vem aqui, gasta na farmácia, gasta no chaveiro, gasta no açougue, gasta no restaurante, gasta no posto de gasolina, gasta no hotel, gasta em todos os empreendedores aqui dentro da cidade de Planura. Então é o capital de giro forte, gasta no supermercado, em todos os aspectos comerciais da nossa cidade. E eu já vi, até um amigo meu conversando, ele estava dizendo o seguinte, que já viu gente descomplicar as coisas, mas querer complicar não. Né? Então eu acho que essa Câmara tem força para isso, gostaria de contar com os 9 vereadores que tomasse providência sobre isso aí, marcasse reuniões, que nem você vai conversar com a assessoria do prefeito, você conversa com o prefeito lá, dizem que, eu liguei para um advogado e ele disse que o mala está certo. O advogado deve estar ganhando da prefeitura, porque tem um contrato aí, se eu não me engano, de R$17.000, né? Para dar assessoria aqui. Sendo que nós já temos aí o procurador jurídico da nossa cidade, que é o Dalvin. Né? Não sou contra pagar advogado, não, mas tem que vir aqui, porque eu já fui lá na prefeitura 3 vezes, estão discutindo lá que o advogado fala assim, liga para ele, está precisando dele aqui, ele não vem. Então as coisas não andam. Sou presidente, a gente solicitou algumas documentações dele aqui, ele falou, não tem como, disse que a Beta não está funcionando lá, a Governa não funcionou, agora eu vi falar que começou a funcionar. Né? Nós vemos aqui, foi solicitado por essa casa aqui um financiamento de um milhão e meio para operação tapa-buraco. A prefeitura paga através da Anvale, Paulo Piau é o presidente da Anvale, R$2.500 por 20 toneladas de massa asfáltica, que eu achei que era mais, né? Então é um absurdo um milhão e meio, né? Ainda bem que essa casa aqui foi atenta ao aspecto, fez uma emenda aqui, é um absurdo. 1,5 milhão para a operação tapa-buraco, que com 200 mil acho que dá para tampar todos os buracos aqui, né? E ainda existe verba destinada, é o que eu estava citando o Jureia, nunca apoiei o Jureia, mas dentro desses 8 meses diz que não tem verba, diz que não sobra, que a folha está inchada. Mas é só olhar os 8 meses do Jureia, todas as obras que o Jureia fez aqui dentro de 8 meses, ampliação da creche, hospitais e algumas outras obras, foi feito com verba do município. Por que que nesse mandato não sobra? Alguma coisa de errado está acontecendo. Né? Então nós precisamos analisar isso aí. Essa casa aqui é o lugar disso, é o lugar de debate, é o lugar de análise, de fiscalização. Então por isso que eu estou aqui hoje, né? E gostaria de contar com todos os vereadores nesse aspecto. Esses empresários aí precisam do respaldo dessa casa, porque se nós perdermos esses empresários aí, que nem esse Gilson, já está indo para Barretos, já desceu sua máquina lá do outro país lá para montar sua empresa, onde vai gerar 20 empregos direto, queira ou não, faz falta para a nossa cidade, é um empreendedor, está vendendo os alqueiros dele aqui, porque o mala, além da legalidade da lei exige, ele ainda quer não sei quantos mil metros quadrados de cada um, quase um alqueiro de terra para a prefeitura. Diz que é para legalizar, que não tem nada legalizado, agora diz que pode dar no outro local. Então, eu acho que ele não quer legalizar o loteamento, ele está querendo, né, consertar a cidade no lombo desses empresários, do qual isso não vai resolver, ele não vai ganhar essas terras. E isso é inaceitável, eu acho que a pessoa não vai aceitar, ninguém vai aceitar. Creche, escola, nós temos de sobra no governo federal, falta terreno. Prefeito nenhum está tendo a coragem de meter a mão no bolso, sacar aí R$100 mil, R$200 mil e buscar verba no governo federal, tem projeto sobrando para as escolas lá. Cidade de Planura, hoje infelizmente nós temos só escola polo na cidade de Planura. Só a escola Polo lá em cima. João Alves é do Estado, está sendo tomada aos poucos. A escola Dona Zéza é alugada. Infelizmente, no mandato anterior do senhor prefeito Beto, foi ganhado uma escola para cá, um ginásio estadual. Só faltava o terreno. Até hoje ninguém apareceu com esse terreno. Passou vários prefeitos por lá, nada. Entrou mais esse, nada. Você está entendendo? Então, eu acredito que nós podemos solucionar isso aí. Mas, infelizmente, é igual eu digo. A saúde no Brasil não funciona, não é por falta de verba, é por falta de fiscalização. Isso eu tenho certeza, porque verba vem. Nós vemos o Jornal Nacional aí, o avião JN, foi num estado aí onde foi doado 4 milhões ou 4 bilhões, não sei, chegou lá, o hospital nunca funcionou. Isso é verba do governo federal. Aí depois quer culpar que não existe verba, existe. O Brasil precisa de fiscalização, né? Então eu acredito nessa casa, nesse legislativo, eu acredito na seriedade do trabalho de Vossas Excelências e conto com o apoio de todos para que nós fiscalizamos essa administração com mais seriedade. Eu não estou aqui cobrando só desse prefeito, não, cobrei de todos igual, eu já provei isso. Já aprovei. Fui assessor de gabinete, pedi conta, não aguentei ficar lá, fiquei 2 meses. Fiquei 2 meses na saúde de planura ganhando R$1.800, nego morrendo na minha frente, lá não tinha recurso nenhum. Vim aqui, denunciei o prefeito, lá imediatamente ele ligou no meu celular, disse que eu não era companheiro dele. O que é isso? Estou sendo seu companheiro, você não é meu companheiro? Eu falei, vem pra cá pra você ver gente morrer na sua frente, você é companheiro meu? Você pôs eu aqui pra ver gente morrer, que eu sou humano. Você está entendendo? E não, nós sabemos que existem pessoas aí que não tem um leite para dar pro seu filho. Então eu acho que nós temos verba na assistência social, nós temos verba na saúde, se eu não me engano tem um contrato aí com o médico aí de terceirização da saúde de R$127.000, a gente quer apurar esse fato aí, e eu gostaria de, senhor presidente, de contar com essa documentação que o senhor pediu aí, salário e cargo de todos os funcionários públicos, eu acho que se tiver direito eu gostaria, contrato de terceirização, e o que o senhor puder fornecer para a gente desses projetos que foi aprovado aí, eu agradeço a Vossa Excelência. E a todos aqui presentes, muito obrigado.
Algum vereador quer fazer algum comentário? Gostaria de agradecer a sua presença, Márcio, e dizer que nossa cidade precisa de gente como você, sim, que se interessa pelos nossos problemas. Não importa quem está lá sentado naquela cadeira. O negócio está lá é para trabalhar pelo povo e pela nossa cidade. Enquanto houver pessoas arbitrárias como esse senhor Elias, esse verdadeiro mala, nada anda. Está mais do que provado, onde não existe conversa, onde não existe diálogo, as coisas não funcionam. E esse rapaz está completamente equivocado nas suas atitudes. Ele tem que conversar, tem que sentar com esses loteadores, tem que conversar com nossos vereadores. Por quê? Porque tomar atitudes em que vai trazer prejuízo, não é para ele não, prejuízo vai ser para todas as pessoas da nossa cidade, para todo o comércio. Igual o problema do Gilson, o Gilson está indo embora de planura, gente. Se vocês vê o projeto daquele loteamento, vocês ficam bobos, é um projeto de primeiro mundo. Ele está indo embora por quê? Porque não teve apoio nenhum da prefeitura. Eles exigiram o terreno dele, quase a metade do loteamento dele eles exigiram para ele. Então isso é muito triste, parece que ele vai conseguiu uma área até em Colômbia, o prefeito de Colômbia está levando ele para lá. Então, isso aí, o que uma pessoa dessa está trazendo para nós de benefício? Para mim é suspeito um cara desse. Um cara desse não tem ressalvo nenhum junto com a sociedade. Ele está pensando, acho que só nele. Então, nós temos que cobrar assim, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós vereadores. Temos sim que saber e procurar saber o que essa pessoa está fazendo. Porque esse senhor Elias, para mim, ele é o primeiro-ministro dentro daquela prefeitura. Todo mundo que chega lá para conversar com o prefeito, conversa com ele. Ninguém consegue chegar no prefeito. Eu não sei o que está acontecendo. É muito triste a gente falar isso. Porque nós, vereadores, nós confiamos no Paulão. Mas tem uma pessoa lá que está acabando com ele. Algum vereador quer fazer algum comentário? A palavra está franqueada aos senhores vereadores.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Queria agradecer também as palavras do Márcio e dizer, como você disse aí, Planura precisa de mais pessoas que tenham coragem, como ele teve, de vir aqui usar a tribuna e dizer verdades, não mentiras. Eu disse numa reunião anterior, que eu não me lembro qual, que fui companheiro do Paulão na campanha e até pedi que ficasse gravado em ata, que serei companheiro dele até o último dia de mandato, e serei companheiro dele. Confiamos nele, estamos aqui com a foto de 3 vereadores... que também subiu no palanque adversário, mas que também é a favor do prefeito, está para ajudar, e estamos em 6 vereadores aqui, que os 6 votaram no atual prefeito. E confiamos nele, a pessoa dele, a pessoa que é honesta, mas não podemos ser conivente com as coisas que vêm acontecendo. Aliás, que as coisas não vêm acontecendo. Não podemos mais aceitar essa falação que tudo que não acontece é culpa de vereador, que vereador, hoje mesmo no banco, uma pessoa... eu não vou citar nome, pessoa íntegra da nossa cidade, questionando por que, que a coisa não está funcionando. O Paulão foi a esperança de todos, deu uma lavada de voto, que vai ficar na história da nossa cidade, e por que, que a coisa até hoje não está acontecendo. Será que é a culpa dos vereadores? O cara falou na minha cara. Eu falei, não, a pessoa tem que acompanhar as reuniões da Câmara para saber o trabalho que o vereador vem fazendo. Somos companheiros da administração, não só dessa, como da anterior também. Todos os projetos que chegam, gente, é analisado com a capacidade do nosso jurídico. Tudo que vem correto, a gente aprova, dispensamos todos os prazos. e nada acontece. E a gente é questionado na rua, que a coisa não acontece, é por culpa da Câmara. Então, é lamentável isso. Não podemos ser coniventes mais com essa... Temos que reverter esse jogo. Que tudo não acontece é culpa da Câmara. E realmente o Executivo, que deveria fazer as coisas acontecer, não faz, e a culpa acaba sobrando para a Câmara Municipal. Então não podemos mais. E esse mala, gente, me perdoa, Paulão, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com um homem desse do seu lado? Tem que ter pessoas que buscam solução. Está aqui a dona Cremilda, que foi secretária no mandato passado, que corre atrás das coisas, corre atrás de verba, promove evento como promoveu aquele cinema na praça, promoveu a festa do peão. Esse ano não vai ter, corre atrás do carnaval, entendeu? Esse ano não vai ter por falta, até acho que não deve nem ter mesmo, porque tem problemas maiores para ser resolvido. Agora, um secretário de planejamento que não planeja nada, que só está para atrapalhar uma administração. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, presidente. Temos que reunir essa Câmara, como o Márcio Cabral disse, nós juntos, nós temos muito mais força que o prefeito, muito mais. E, se possível, nós temos que derrubar esse rapaz, porque não pode uma pessoa atrapalhar um desenvolvimento de uma cidade inteira. E quem paga o pato somos nós. É os vereadores, é culpado de tudo que acontece, que não acontece. Então, pelo amor de Deus, eu me lembro da campanha, ele abriu sua casa para a gente fazer nossas reuniões. Toda semana nós estávamos na casa desse homem, desse rapaz, e ele falando os projetos que tinha. Que projetos são esses? Você está atrapalhando, está expulsando os empreendedores da nossa cidade. Uma cidade turística que a gente precisa de melhorar, de maquiar essa cidade, gente, voltar a ser a princesinha do Triângulo Mineiro, como é conhecida. Que hoje uma pessoa me disse, não estou lembrado até quem me disse, que o Eduardo Azeredo, na época que foi governador, ele fez uma visita aqui e falou, lá em Belo Horizonte, que conheceu uma cidade, na época de 97, conheceu uma cidade que encheu seus olhos, que era a princesinha do Triângulo Mineiro, que era a cidade de planura, que só ficou no nome. Então hoje, planura sabemos da dificuldade da administração, mas alguma coisa tem que ser feita. Estamos aqui, 9 vereadores, para ajudar. Não é possível que nada faz acontecer nessa cidade. E o pior é que quem carrega a culpa é sempre a gente. Na rua somos taxados, que é a gente que atrapalha a administração. E sendo que nada, quem acompanha a reunião da Câmara vê que não é nada disso. Que Deus, no mandato passado, todos os vereadores estão aqui para ajudar a gente. A gente dispensa prazo para o prefeito dar entradas com os projetos em Brasília, em Belo Horizonte, para a gente ajudar, para a gente muda essa cidade, mas a coisa não acontece. E ainda coloca um mala desse que só quer atrapalhar e fica difícil. Então, mas eu peço aqui mais uma vez, é lamentável estar falando isso aqui, mas vamos ter que reunir com o Paulão, e ele vai ter que nos ouvir. Ele vai ter que nos ouvir, porque é uma reclamação que eu tenho também, que depois que fomos eleitos, o Paulão nunca mais ligou, para mim pelo menos nunca ligou. Então a gente fomos companheiros, ajudamos ele a ganhar a eleição e queremos ajudar a administrar. Ninguém administra uma cidade sozinho. Estamos aqui para ajudar e não vamos ficar de braço cruzado e sendo taxado como que atrapalhando a administração, não. E vamos marcar uma reunião com ele o mais urgente possível, que esse Elias tem que rodar, a cabeça dele tem que rodar. O rapaz que não quer o desenvolvimento da cidade não pode trabalhar numa prefeitura, não. Então, peço desculpa aí pelas minhas palavras, agradeço a presença de todos mais uma vez. Tenha todos aí um bom retorno aos seus lares.
Palavra, vereador Celso.
Eu parabenizo o Márcio por preocupar com a nossa cidade, ex-vereador dessa casa. Eu sei que ele está certo, mas eu quero dizer ao pessoal aqui presente que nós, vereadores, os 9 vereadores, já aprovamos mais ou menos uns 50 e poucos projetos do prefeito, fizemos mais de 120 indicações. Eu confio muito no Paulão, que a hora que ele começar a executar esses projetos, Planura vai tomar um novo rumo. Mas igual eles estão dizendo, algumas pessoas estão atrapalhando a sua administração. Então, vamos marcar uma reunião para resolver esse problema, porque eu tenho certeza que o Paulão é companheiro também, e eu tenho certeza que ele vai entrar no bom senso, e a gente vamos resolver isso aí numa boa, porque Planura realmente está parada no tempo. E eu confio muito no Paulão, e eu tenho certeza que a gente vai resolver esse problema aí com calma, porque realmente o Elias, igual vocês estão dizendo, ele está muito rigoroso com os projetos dele. Está atrapalhando muitas pessoas que já têm terrenos pequenos, desmembrados, para fazer suas casas. Então, muita gente está sendo prejudicada. Eu tenho certeza que a gente vai resolver isso aí numa boa, porque a gente estamos aqui para representar o povo. Tenho certeza que a gente vai achar a solução. Obrigado a todos vocês.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Parabenizo o Márcio aqui pela sua preocupação com planura. Vamos tirar proveito de todas as suas críticas construtivas e sugiro que você, eu não conheço esse Gilson, fiquei sabendo que ele tinha um grande projeto aqui, que você possa passar o telefone ou marcar com a gente aqui uma reunião, para a gente estar conhecendo o projeto em mãos, para que a gente possa ver quem está errado. Porque quem estiver errado e estiver prejudicando planura, nós temos que rever essa situação. Não estou criticando ninguém, não quero criticar ninguém sem verificar. Mas se tiver alguma coisa errada, a pessoa vai ter que pagar sim. E planura não pode perder investimento. A cidade nossa não tem nenhuma usina no município, né? Só a usina de Furnas e os funcionários que trabalham nas usinas circunvizinhas, né? Usinas de cana e na Cutrale e Ficha. Mas gerando imposto aqui, não tem. E vejo uma cidade igual Fronteira, que desenvolveu bastante com o turismo, com os loteadores lá. Tem vários empreendedores lá e a cidade é movimentada com o comércio local, né? Dia de sábado, domingo, você vai lá, dia de domingo, 10 horas da noite, está aberto o comércio. E a nossa cidade aqui, dia de domingo, está uma cidade morta, né? Não tem comércios abertos que possam propiciar esses turistas. E nesses domingos mesmo, vem pessoas passear aqui em planura. Inclusive, duas semanas atrás, vieram dois rapazes de Ribeirão Preto. Por coincidência, ele subiu na rua do Charuto ali, na contramão, porque não tem placa. Aí, eu fui, pessoalmente, conversei com ele, ele pegou, falou que comprou um lote e que está trazendo mais gente de Ribeirão Preto para comprar aqui, porque acha a cidade bonita, com um rio maravilhoso, acha a cidade plana, uma cidade aconchegante, e nós não podemos perder esses investidores. Se tiver que a gente sentar e conversar pessoalmente, nós vamos chamar o Elias, vamos chamar o Paulão, os vereadores, os construtores civil e todos que queiram investir na cidade, para não deixar escapar mais investimento, porque planura precisa do apoio no turismo. E vou conceder a palavra ao nobre ex-vereador e companheiro, irmão de igreja, Márcio Cabral.
Estão todos aprovados. Depois de aprovado, por exemplo, o loteamento do Robinho está aprovado, está registrado. Todos os dois loteamentos. Ele quer exigir uma questão que nem a prefeitura pratica. A prefeitura, ele não está planejando nada para a prefeitura. Ele está planejando só aumentar a arrecadação do município. Você falou aí que nós não temos usina aqui dentro. Nós temos que olhar que o município de Planura é muito pequeno e a arrecadação é 2 milhões e 700, vários meses entrou nesse mandato já. Então a arrecadação é excelente. Eu dei exemplo de 8 meses do governo do Jureia, que fez várias obras que você pode procurar aí para saber, dentro de 8 meses que pegou de uma cassação, uma administração turbulenta, uma cassação logo seguida, final de mandato, final de ano, e ainda fez bastante coisa. Então, desculpa, não tem. Você pode ter certeza que esses loteamentos todos são registrados e aprovados por gestões anteriores. Essa gestão não tem mais valor do que a anterior. Se o prefeito anterior aprovou, a CEMIG aprovou, que nem a do Reinaldo, a Caixa Econômica aprova, eu acho que não há por que esse secretário de planejamento ficar causando turbulência dentro do nosso município.
Então vamos solicitar aqui o nosso presidente da Câmara que possa marcar uma reunião para a gente discutir esse problema e acabar com essas brigas picuinhas aí que está atrapalhando o desenvolvimento de Planura. E o que for certo aqui eu vou estar assinando embaixo, o que for errado eu não vou estar assinando nada. Eu sou planurense e eu entrei aqui, não foi por um acaso não, agradeço a Deus por estar aqui, por ser representando o povo. Sonhei a vida inteira e pode ter certeza, Marcinho. A gente vai verificar certinho e todos nós, vereadores que estão aqui, estão com muito desejo no coração de ver uma Planura melhor. Se não for dessa vez, eu creio que nunca mais eu mexo com política, mas eu vou estar lutando até o fim da minha vida para lutar para essa Planura melhorar. E pode contar com nós aqui, sim. Boa noite a todos. Parabenizo a todos que vieram aqui. Essa casa aqui é uma casa de lei, a casa do povo, faça sempre o uso e traga mais gente. Boa noite, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Como já todos sabem, o Mala, né? Fora Mala, que eu já levantei essa bandeira já há algum tempo, porque o cara... A Planura tem tanta preocupação, tem tanta coisa para arrumar, e o cara preocupado com metragem de casa. Aí agora estou sabendo dos loteamentos, não sabia. Porque para mim, loteamento aprovado e com infraestrutura e área verde, para mim pode fazer quanto que for. Tendo a área verde e a infraestrutura necessária. Sim, temos que fazer sim também uma reunião mesmo, o Adriano. Falou, o Juninho falou, mas sim, que seja nesta casa. Porque a reunião de vereador com o prefeito, creio eu que tem que ser aqui, não em seu gabinete. E parabéns a todos os vereadores pela indicação. Obrigado pelos requerimentos aprovados também. E boa noite.
Com a palavra, vereador Almezino.
Bom, é claro que a discussão é polêmica, mas a gente fica satisfeito, sim, de ter tido essa oportunidade de estar num embate, né? Embate e debate. É lógico que com as convergências, tem as divergências, mas há convergência. Então, acho que é diálogo, sim, e acho importante que as pessoas se participem, pessoas que já foi até vereador dessa casa aqui também, que é o Márcio Cabral, usou a tribuna. A gente parabeniza por esse ato, um ato de estar ajudando, a estar cobrando, sim, da cidade. Mas, às vezes, tem coisas que você tem que respeitar também leis, né? A gente precisa, sim, a cidade precisa desenvolver. Claro, nós todo mundo queremos. Mas também não estou vendo ninguém ir lá para o Agreste, lá na sequidão, onde não existe rio, onde não existe nada, também na poeira, fazer empreendimento. Então, quer dizer... os nossos gestores, ou seja, legislativo, executivo, podemos que não esteja oferecendo nada para as pessoas que estão investindo aqui. Mas nós temos uma coisa muito importante, geograficamente, o geofísico de Planura, isso é muito contemplado. Nós vamos passar dessa de vereadores, vamos passar de prefeito, vamos passar dessa vida, mas o município vai continuar. Então, nós temos que sentar, então, os vereadores, o prefeito... Eu não estou aqui para defender Mala e poderia ser qualquer pessoa que estivesse lá fazendo o papel que ele está fazendo, Mala. Eu nem quero defender pessoa dele, nem tenho esse interesse de defender pessoas de ninguém. Eu vou defender o sentido agora do sentido do município. Acho que nós temos que saber o seguinte. Olha, o loteamento, ele atende necessariamente os 35%, mas o que fala em 35%? Bom, são as vias públicas, o acesso das localidades, as praças, a área verde e áreas institucionais. Você vai fazer todo um loteamento, mas você não tem um lugar onde você pode fazer uma creche. Ou você não tem um lugar onde você pode pôr um UBS. Não é vantagem nem para o loteador, porque se tiver infraestrutura, um terreno que vale 40 vai valer 80. Então, acho que nós precisamos não ficar com a entrega de Elisa. Elisa é um ser, é uma pessoa. Agora vamos falar município. Acho que nós precisamos sentar com responsabilidade, sentar os empreendedores. Eu acho que aí há uma trilogia que precisa ganhar com isso. O empreendedor, os gestores, né, que somos até nós, e o público assistido, que é a população de Planura, que daqui 30, 40, 50 anos nós nem vamos estar aqui, mas nós temos que deixar essa infraestrutura. Planura hoje está cercada, todo de loteamentos. E onde nós vamos construir escolas? Onde nós vamos construir as creches? Será que nós vamos ter que ir para de lá do asfalto? Furnas não concedeu nenhum terreno para nós. Onde nós vamos construir? Nós vamos construir uma escola daqui 2 quilômetros? Vamos construir uma creche fora de área, sendo que nós não temos áreas? Pequenas áreas que a prefeitura tinha, ainda fizeram concessão, cessão de uso, doações. Então é nesse sentido que estamos falando. Então, tudo bem, vamos tacar a pedra no Elias, sim. Tudo bem, concordo. Porque a forma da pessoa falar, ele pode agradar ou abravar com as mesmas palavras, depende do tom que fala. Agora, eu não estou falando em Elias e nem Paulão, estou falando município. Será que não é hora de nós sentarmos, verificarmos, conversarmos e entender, porque todos vão ganhar com isso. Às vezes o loteador, o loteamento está legal com a quantidade de área, mas ele deixa um terreno aqui que não cabe, cabe mal uma casa de 100 metros, não cabe uma escola. Ele deixa um pedaço aqui, outro pedaço ali, a quantidade de área vai dar. Mas não dá para você fazer uma escola separadamente, às vezes no mesmo loteamento. Então era isso. É tentar sentar num consenso, sem onerar gasto nenhum e sem nenhuma implicação pessoal. Acho que aí não cabe nada pessoal, cabe responsabilidade pública. Eu concordo com o Márcio, parabenizo pelas atitudes dele, do pensamento, pessoa predomina um grande idealismo, eu admiro isso. Mas, então, talvez seja um momento, que é um momento de crise, vamos dizer assim, mas são nas crises que a gente evolui. Isso é o que eu acho. Então, às vezes, nós ficamos daqui nas críticas, eu acho, não, então para lá. Está acontecendo tudo isso, está tendo evasão de investidores, não, para lá, vamos cercar esse bonde aí. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que todos ganham. Será que, por exemplo, ó, nós estamos com uma dificuldade de quase 1.900 lotes de casa lá na Vilinha, que não tem jeito de dar escritura porque não tem área verde. Foi culpa de quem? Né? Foi de administrações do passado, isso não importa, já foi, já era, não tem mais jeito. Agora é conseguir outra área para verbalizar. Nós tínhamos 5 alqueiras e meios de terra que nós tínhamos área verde, que poderia estar documentando esse terreno. Onde foi parar? Foi um patrimônio que foi desfeito. Então, isso, gente, às vezes, o zelo do patrimônio também é responsabilidade nossa. Nós queremos um investidor? Queremos. Claro, isso não é uma parceria, é um tripartite. Tá? Gestão pública, investidor e público assistido, que somos nós, população.
Sim. Você está certo mesmo, Mezinho, né? Inclusive o Márcio disse que o Beto construiu tudo nos casas, nos locais que seriam praça, né? Então a gente tem que sentar mesmo e conversar muito sobre isso aí, né? Porque não existe o cara lotear 1.000 casas e ali não ter um sobrar um espaço com a construção de uma creche, de uma escola, de uma UBS, que é importante, né? Então, a gente temos que resolver, sim, essas questões aí.
Você está entendendo o que, eu estou querendo explicar? Talvez não que não esteja legal com a quantidade de área, mas, às vezes, aquela área não dá para ser aprovada pela prefeitura. Agora, às vezes for aprovado, será que houve um técnico responsável que foi lá e checou isso? Porque, se houvesse, não teria esse ofício aqui de abril, do próprio Ministério Público, que mandou, responsabilizando o Paulão sobre o loteamento ilegal. Isso aqui veio do Ministério Público.
Então, tá aqui. Então, são as coisas que a gente fala assim, não defendendo, jamais quero defender Elias, não. Estou defendendo o município. Vamos sentar, conversar melhor, com maior responsabilidade, porque tem responsabilidade sobre isso. Então, às vezes, tem coisas que nós temos que agir com responsabilidade e inteligência. Nós precisamos do empreendedor? Precisamos, mas também nós precisamos. Se nós for fazendo tudo que for fazer e não tiver um local para construir uma creche, ou para construir uma escola,
Almezinho,
ou um UBS, como é que fica?
Almezinho.
Né?
Sim. É, que nem aqui a indicação do vereador Adriano, lá na torre da CTBC lá. Se o secretário correr atrás lá de conseguir pegar esse terreno e passar outra área para a CTBC e colocar uma torre nova, né? Vamos supor, porque aquela lá ocupa muito espaço, que era aqueles cabos. Hoje uma torre não ocupa nem a metade dessa sala aqui. E podia ser doado aquele terreno atrás da Escola Polo. Entendeu? E lá dá sim para construir muita coisa ali, eu creio.
Não, corretamente. Claro, veja bem, olha só. É, praças. Será que os loteamentos também deixaram as praças? Áreas verdes, áreas de lazer.
35% estão incluídos.
Então, veja, não é só os loteadores, não, os empreendedores, não, que é a coisa mais rica que nós temos, é os empreendedores, eu tenho defendido isso sempre. Mas vários loteamentos, né, para solidários, fins sociais, também fizeram visando uma política, sem também deixar suas áreas, né, de praça. É onde tinha, fizeram questão de acabar também. Por quê? Porque não precisa, se não tinha local para poder construir, então vamos construir na praça. Nós tínhamos um exemplo ali embaixo, onde é Coab, está muito bem, está contemplado aqui o pessoal, foi muito bom. Mas nós tínhamos um projeto lá, Praça do Cerrado, onde nós tínhamos grandes variedades, tá, de frutíferos, campestres, e isso nada foi respeitado.
Vereador, né? Meuzinho.
Então, são essas situações que nós estamos falando.
O senhor me concede uma palavra?
Pois não.
Aproveitando a palavra aqui do nobre vereador Lucas, um gancho aqui com a indicação belíssima que o Adriano fez aqui, só para dizer que a prefeitura poderia tirar a fotografia, igual eu fiz lá, eu tenho a cópia das fotos, aquela concessão que foi feita com a CTBC, que foi repassada para a NG7 lá, na época não foi esse prefeito atual, mas com certeza foi os prefeitos que fizeram cagada no passado. E esses prefeitos que fizeram essas cagadas têm que pagar na cadeia. Não é? Porque hoje nós estamos pagando tudo que nós estamos acontecendo aqui hoje, por causa dessa cagada. Inclusive, a minha família é culpada disso, de ter apoiado ladrões que estão aqui, que fizeram nós hoje estar aqui brigando, talvez não por culpa do prefeito atual, mas por ladrões passados. Não vou citar nome aqui, mas... E eles contribuíram muito para derrubar a cidade. E essa cidade aqui foi bem planejada, bem arquitetada, sim. João Januário, João da Silva, contratou um agrimensor famoso. Tem até uma rua lá em Uberaba, Alexandre Barbosa. E dizer que o plano foi bem planejado. Depois que foi emancipada, fizeram as cagadas. E de 90 para cá, eu pensei que a cidade ia mudar. No começo foi até esperançoso. Mas depois começou a fazer as destruições. Por quê? Destruiu Casa da Amizade, destruiu a Praça do Polastrini, o terreno que a minha tia, a Nália, minha tia Aparecida, doou para pagar IPTU, para fazer a cagada e correção da Praça da Vila Paiva, que ali é a Praça Oswaldo Paulo Silva, que foi doado aquele terreno lá, e ninguém tem escritura e nunca vai ter. Aquela praça ali era para ter sido construída em frente ao irmão também. Fizeram coisas para conseguir benefícios para a cidade, mas que futuramente, hoje nós estamos pagando o preço. Agora quero também dizer que cemitério foi feito de goela abaixo também. Fez na praça dos Bandeirantes, né, se eu não me engano. Qual que é a praça do lado do velório ali? Eu não, se eu tiver emitido o nome errado, mas que me perdoe. Mas aquela praça também foi feita sem consentimento de votação aqui. Eu acho que foi feito de goela abaixo, como o Marcinho sempre fala essa palavra. E a cidade hoje não tem área verde. Eu creio que se tiver aquelas fotos de vários anos que a prefeitura tem que limpar lá aquele matagal lá, aquele terreno grande lá na vilinha lá. Poderia ser muito bem se juntar, se o prefeito fizer um projeto e mandar para nós aqui, nós vamos aprovar. Mas que repassa aquela torre para outra localidade, ali dá para fazer várias coisas naquele bairro ali. E a cidade, hoje, nós temos que pensarmos positivamente para frente, futuramente. E ficar vendo esses erros aí, a gente tem que ver assim para não cometermos no futuro cagadas. Desculpa a expressão da palavra, mas é uma palavra em forma de desabafo, porque eu sou panorense, filho de Planura, neto do fundador, bisneto do fundador da cidade, e eu amo essa Planura. E se depender de algum terreno de herança que a gente herdar aqui, a gente vai fazer doação para a cidade, igual fizeram anteriormente, porque a cagada que eles fizeram está difícil de ser corrigida. Mas nós, vereadores atuais aqui, são homens de caráter, não temos medo de conversar frente a frente, olho no olho. Se quiser vir conversar com a gente aqui, a gente vai receber na democracia, mas nós estamos brigando por uma Planura melhor. Confio no prefeito atual, eu sei que está com muitos problemas aí para ser resolvido. Tem que ter cobrança, porque se não tiver cobrança, a cidade não vai. Mas agora para frente, eu vou trabalhar mais e vou estar aqui para ajudar vocês aqui no que for necessário.
Bom, Juninho, essa não é a situação, a gente só pegou isso aí por um gancho, fazendo as comparações de quantas praças foram destruídas que não poderia e que hoje está com problema. Então, é nesse caso que nós estamos falando sobre as áreas institucionais. São áreas de circulação, área verde, áreas institucionais. Então, são sobre isso. Mas então, eu acho que quem é que é louco de atirar pedra numa pessoa que tem a coragem de estar investindo, estar aqui junto com nós, e a gente está vendo o efeito. O Reinaldo mesmo é um exemplo disso, está ficando bonita lá as construções. Eu acho que está perfeito para mim. Isso aí está trazendo um desenvolvimento, está trazendo emprego, está trazendo melhoria. Né? Mas, porém, naquela região mesmo lá, nós estamos precisando de área institucional. E fizeram, os outros loteadores doaram esse terreno, pensaram nisso? Quer dizer, não cumpriram o que foi feito. A própria prefeitura mesmo, vamos dizer assim, que fez concessões de quantos terrenos ali. Então, vai se arrastando as coisas, que às vezes um jeitinho daqui, um jeitinho dali, mas que fica desordenado. Então, eu acredito que a ideia não é onerar custo nenhum para os investidores, e sim fazer um acordo. Fazer um acordo das áreas institucionais. Não é querer obrigar a pessoa, ninguém é obrigado a nada. Né? Não é isso. Mas às vezes uma boa conversa, eu acho que todos vão ganhar com isso, porque também se tiver um loteamento que tiver lá uma creche, tiver um OBS, tiver alguma coisa, loteamento que vender um terreno por 40 vai vender por 80, vai valer mais. É infraestrutura. Nós vamos passar, amanhã nós não somos vereador mais, não somos nem gente, vamos desencarnar. Mas o município vai continuar. Então, acho que eu estou dizendo numa linguagem mais sólida, numa ótica mais né? Fico contente, sim, do Márcio estar dando essa alerta. Que, olha, nós precisamos dialogar melhor com os investidores, vamos trocar ideias. Se não é possível com Elias, mas nós somos novos vereadores, temos prefeito, nós podemos sentar, propomos a isso, todo momento que quiser. E precisamos, acho que até necessitamos. Se está nesse impasse, precisa até. Acho que me propõe a vocês de promover, o Márcio promover isso também. Nós podemos estar promovendo, sentar, por que não? Acho que discussão, picuinha pessoal, isso é a pior coisa que pode acontecer. Isso não vai levar o município à frente. O que manda aqui é o município, não é nem pessoas. Acho que é o município que é o debate nosso, a discussão. Esse é o meu recado que eu deixo aqui. Quero agradecer o Márcio por ter usado a tribuna, e assim como outros cidadãos que também têm os direitos iguais, sim, que precisar, principalmente para estar se elevando os casos públicos à tona. Eu acho, particularmente, minha pessoa, fico satisfeito demais com isso. Acho que as coisas se evoluem, são as crises, as falas. Ninguém vai saber que eu estou com dor de cabeça se eu não cramar para alguém. Então, às vezes tem coisa, está um palmo do nariz da gente não consegue ver, E mais cabeça pensando, pensa melhor. Eu sempre sou desse lado aí. Quero agradecer a presença, todo o público está sempre constante aqui. E dizer que todas essas situações que foram ditas aqui, farei o possível de não deixar uma vírgula para trás, mas está passando para o prefeito. A responsabilidade é dele, do executivo, e não de secretários. Tá? Eu acho que ele que é o carro-chefe, é o que assume, é o que responde, é o que leva a pancada. Secretário, ele pode ser hoje, pode não ser amanhã. Então, com certeza, vou estar levando todas as queixas, passando a limpo para ele. E proponho aos vereadores, se quiser, a gente marcar uma reunião com o Paulo e os empreendedores. Aí fica a critério de vocês. Eu acho que isso é a melhor parte, né, para estar conversando com responsabilidade mesmo. Não deixar. Acho que a responsabilidade é nossa, do Legislativo e do Executivo. Secretário é só para executar serviços. Tudo bem? E mais quero desejar aqui uma boa noite a todos.
Só gostaria de fazer um comentário. Que muitas vezes quando um loteamento vai ser feito, um loteador vai fazer o seu serviço, é baseado totalmente em cima de lei. Uma que se ele não fizer baseado em cima das leis que regem o que tem que ser feito no loteamento, os 35%, a área institucional, tudo, ele não consegue nem registrar. Isso todo mundo sabe. Para registrar uma casa que estiver irregular, o tanto que é difícil. Agora imagina um loteamento. E certos tipos de loteamento, gente, vamos ser sinceros e olhar. Não foi feito para fazer uma creche. Foi um tipo de loteamento diferente. O tipo de construção diferente. Agora, o que está faltando na nossa cidade, no meu ponto de vista, é muitas vezes o prefeito não ter coragem de gastar 100 mil, 150 mil e comprar um lote, comprar um terreno para ser construído. E entrar até em acordo com o próprio loteador, que ele não vai fugir disso também. De repente, uma área institucional que está lá dentro, o prefeito acha que ali vai servir para alguma coisa, não, então tem essa metragem aqui, vamos comprar um outro pedaço do lado. Agora, por quê? Porque, vamos ver, tem tipo de loteamento que não foi feito para fazer certos tipos de serviço. De creche. Então, e aqui em Planuro, o que está dando parecer é o seguinte, está tentando consertar um erro em cima dessas pessoas. Então, nós temos que procurar ver isso também.
Que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, como o Almezino disse o seguinte, não é culpado o secretário, eu concordo com ele. Quem corresponde é o gestor, o prefeito. Né? Outra questão, aquilo que eu ia falar, o que o senhor falou agora, senhor presidente. Loteamentos são feitos baseados em lei. Cartório de registro tem todas as leis do meio ambiente. Loteamento na beira do rio tem as APP. O projeto, eu tomei conhecimento de vários projetos desses loteamentos, são todos regulares. 35% de área de verde e áreas né, de praças e tudo mais. Agora, é o que o senhor disse. Não tem como fazer uma creche lá na beira do rio para atender gente de condomínio. Ninguém está indo lá atrás de postinho de saúde, todos têm plano médico. Corrigir uma questão, foi bem lembrado pelo Almezino também, outra questão, é o seguinte. Loteamento lá em cima, eu fiz até baixo assinado para fazer a escritura. Não tem área verde. Foi cagada da prefeitura. Você entendeu? Então, continua sempre errando os órgãos públicos e agora tentando travar empreendedores aí dentro do município, questões particulares, registrado e aprovado por prefeitos anteriores. E nada de irregular. Eu acho que é igual nós falamos, tem que sentar, tem que conversar, tem que analisar, porque eu acho também que o culpado é o gestor. Não é o secretário que tem culpa, não. Eu questionei ele aqui porque ele é o polêmico da história. Ele está caçando picuinha. O Gilson lá em cima jamais vai ceder mais um alqueiro além dos 35%. Ele vai embora, paralisa aqui e acabou. Ele não depende disso aqui, não. O Robinho tem 6 alqueiros em Barretos, numa área atrás das faculdades, mais 3 lá dentro de Barretos. Tem mais não sei quantos alqueiros lá dentro de Olímpia que está empreendendo. Ele paralisa isso aqui e vai embora. Você está me entendendo? Eu acho que a preocupação é nossa. Né? E que nem falou que não tem área verde na vilinha? Tem. nós podemos fazer um trabalho social em parceria com a infraestrutura, com a área de saúde, com tudo mais. Nós pegamos aqui Minha Casa Minha Vida, compra um lote e doa para Minha Casa Minha Vida. Pega um quarteirão da Vilinha, mais precário lá de construções, pessoas que estão morando em barraquinho, tempo de cair em cima, isso é um trabalho social. Existe a verba para material de construção, para ampliar a casa de pobre. Então o que acontece? Desapropria. A prefeitura, se ela quiser fazer uma rotatória ali, falar, Márcio, você vai ter que mudar aqui, eu vou derrubar a sua casa, acabou. Eu não adianta eu querer peitar o prefeito, não, que ele vai derrubar a minha casa. É direito da prefeitura. É a realidade dos fatos aqui, é essa. Não é só nesse mandato, não. Todos, querem beneficiar em cima, destruindo as questões de área verde, praça da cidade de Planura, para não tirar do bolso. Essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade. Como o Mezino falou isso aqui, agora dizer que esse loteamento aí, eles vão deixar construir creche lá dentro, escola, jamais, esqueça, é um loteamento turístico, entendeu? É um loteamento, todo mundo tem direito de comprar, mas lá tem padrão, tem lei, tem tudo formalizado de construção, que é o que o Mala, o Elias exige, quer exigir. Então o que acontece? É bom, mas ele tem que fazer esqueci o nome que fala, você está entendendo? É um projeto governamental que daqui por diante ele exige outras questões e lança nessa casa aqui, aprova novas leis, porque os loteamentos estão amparados pela lei, foram registrados no cartório de registro. Dona Rosa, quem conhece ela sabe muito bem que jamais você vai registrar um imóvel lá se não tiver adequado.
Gostaria de agradecer a presença de todos. Volto sempre a essa Casa de Lei. Agradecer aos vereadores pelas suas indicações, os requerimentos. Agradecer a presença do Márcio. Volto sempre. Dona Cremilda, muito obrigado. Aos demais que estão aqui. E desejar uma boa noite a todos. Peço ao secretário. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 19 de agosto. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Romezinho Luiz Martins, presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas. Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins. Francisco Antônio do Nascimento Filho. Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Declaro encerrada a reunião.